Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português nesta quinta-feira, 21 de março, dia da independência da Namíbia. Foi em 1990. Hoje aqui na capital americana, 13 graus centígrados, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu na sonoplastia Andrews Rangers. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Xi Jinping e Vladimir Putin assinam um acordo de cooperação estratégica e discutem guerra na Ucrânia. No Quênia, um estudante morto e centenas de pessoas presas em protestos contra o governo federal. Na África do Sul, mais de 50 pessoas foram também presas. Aliás, na África do Sul, mais de 500 pessoas foram presas durante manifestações que exigem a demissão do presidente. Como sempre, a primeira meia hora é dedicada a Angola e vamos continuar no foco com a crise no Tribunal Supremo.
Nós falamos com um dos juízes do Supremo Tribunal e disse à Voz da América que a única entidade que tem competência para destituir o juiz-presidente e o vice presidente do Supremo é o Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Vamos também falar de planos para privatizar o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário e de um relatório da ONU que exclui Angola da lista da felicidade.
Olha, Angola não vive mal, come mal, estuda mal, é maltratado. Não sei para o país. Quem é feliz desse jeito?
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América nesta edição de terça-feira, 21 de março, dia que começa a primavera, e não quinta-feira, como disse no início. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, assinaram hoje um acordo de cooperação estratégica após dois dias de negociações, que o presidente russo disse terem sido construtivos e sérios. Putin diz esperar manter contactos permanentes com seu homólogo chinês. A guerra na Ucrânia foi um dos principais tópicos das conversas dos dois dias. Fontes oficiais russas afirmaram que o presidente Putin forneceu hoje o que as mesmas fontes chamaram de clarificações sobre a posição da Rússia quanto à guerra na Ucrânia. Em discussão ontem, esteve um plano de 12 pontos de Pequim que foi discutido pelos dois presidentes durante mais de 4 horas. Hoje, a guerra na Ucrânia deve voltar a ser discutida. Um porta-voz do Kremlin afirmou que nas conversações de ontem houve o que chamou de uma conversa séria, com uma troca completa de pontos de vista. Hoje, Vladimir Putin disse que o Ocidente não está pronto a aceitar que o plano de paz da China seja a base para a solução do conflito. Aqui em Washington, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que qualquer apelo a um cessar-fogo por parte da China servirá apenas para as conquistas russas. Blinken acusou ainda a China de dar cobertura diplomática à Rússia para cometer graves crimes na Ucrânia. Por seu lado, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, disse que o seu governo aguarda ainda por saber se o presidente chinês vai contactar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por seu lado, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida chegou hoje à capital ucraniana para demonstrar o apoio e solidariedade do seu país. No Quênia, um estudante universitário foi morto e mais de 200 pessoas presas durante manifestações de protestos ontem contra o governo do presidente William Ruto e do alto custo de vida, revelou hoje a polícia. As manifestações convocadas pelo líder da oposição, Raila Odinga, ocorreram em várias cidades do país. A polícia disse que durante confrontos com manifestantes, 25 agentes ficaram feridos. O estudante da Universidade de Maseno, na parte ocidental do Quênia, foi morto quando a polícia disparou sobre manifestantes depois de ter esgotado o gás lacrimogéneo, diz um relatório da polícia citado pela agência Reuters. Odinga apelou hoje a que as manifestações se repitam todas as semanas. Na África do Sul, pelo menos 550 pessoas foram detidas durante os protestos de ontem, organizados pelo Partido Combatentes da Liberdade Económica da Esquerda Radical, anunciou hoje a polícia sul-africana. A mesma fonte adiantou que o maior número de detenções, 149, ocorreu na província de Gauteng, onde situa Joanesburgo e Pretória. A corporação reiterou que os efetivos militares, em conjunto com as empresas de segurança privada, continuam em alerta máximo hoje, feriado nacional, data em que a África do Sul assinala Dia dos Direitos Humanos. Por relembrar o massacre de 69 manifestantes em 1960 pela polícia do regime de Apartheid em Sharpeville, sul da província de Gauteng. Na Nigéria, o líder do Partido Trabalhista, Peter Obi, iniciou hoje uma ação em tribunal, pondo em causa os resultados das últimas eleições presidenciais. De acordo com os resultados, Obi ficou em terceiro lugar nas eleições, atrás do vencedor Bola Tinubu do Partido Governamental, Congresso de Todos os Progressistas, e Atiku Abubakar do Partido Popular Democrático. O novo presidente deve ser empossado no próximo dia 29 de maio. No Burkina Faso, um pequeno grupo de ativistas está a caminhar da capital Mali, em Bamako, para Ouagadougou, capital do Burkina Faso, para expressar apoio a uma federação entre os dois países da África Ocidental. O grupo, que deixou Bamako no passado dia 27 de fevereiro, deve chegar hoje a Ouagadougou e terminar a marcha no Memorial Thomas Sankara. O primeiro-ministro dos dois países, aliás, os primeiros ministros dos dois países, disseram no mês passado que tencionavam examinar a ideia de uma federação entre os dois países que têm uma longa fronteira comum. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções a 4 entidades e 3 pessoas no Irã e na Turquia, acusando-as de envolvimento na procura de equipamento, incluindo motores europeus de drones, para apoiar programas, o programa de armas do Irã.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar por abordar novamente a crise na justiça angolana. É um assunto que se arrasta há algum tempo e até hoje não se fez a abertura do ano judicial pelo presidente e não há data para tal cerimónia. No Tribunal de Contas, a juíza presidente colocou o seu lugar à disposição. Já foi substituída, o que não acontece com o presidente do Supremo, do Tribunal Supremo, João Leonardo, também acusado de corrupção. O Conselho Superior da Magistratura Judicial realizou, entretanto, um concurso para juízes conselheiros, cujos nomes foram submetidos ao Presidente da República, que já os nomeou. A reportagem é do Manuel José.
Nós falamos com um dos juízes do Supremo Tribunal que não quer seja mencionado e disse à Voz da América que a única entidade que tem competência para destituir o juiz-presidente e o vice-presidente do Supremo é o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Segundo a lei orgânica do Tribunal Supremo, no artigo 55, que é a lei número 2/22, de 17 de março, segundo a nossa fonte, o presidente e o vice-presidente do Supremo, para o seu preenchimento é necessário um processo eleitoral deliberado pelo plenário do Tribunal Constitucional que solicita ao Conselho Superior da Magistratura Judicial para o realizar. Os juízes conselheiros do Conselho Superior votam e os 3 mais votados são submetidos ao Presidente da República, que escolhe um dentre os 3, e a escolha do Presidente da República é aleatória. De acordo à fonte que estamos a citar, o ato praticado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial na escolha dos juízes conselheiros, agora nomeados pelo Presidente da República, segundo a nossa fonte, o ato feriu a legalidade e viola a Constituição da República. De acordo à fonte, os juízes de direito ou de comarca não devem fazer parte do concurso para juízes conselheiros do Supremo. Outra leitura, a do acadêmico Joaquim Jaime, vai de encontro ao parecer da nossa fonte. Apenas o Conselho Superior da Magistratura Judicial pode e tem competência para retirar o juiz presidente do Supremo Tribunal.
No Conselho Superior da Magistratura Judicial, todos são iguais. O presidente é apenas o responsável do órgão, mas não é chefe de ninguém, de nenhum juiz.
Manuel Cangundo, outro jurista, diz não haver confusão nenhuma em relação a este assunto. O Conselho Superior da Magistratura Judicial é o único com competência para destituir o presidente do Supremo. Também cita a lei orgânica do Tribunal Supremo e o artigo 184 da Constituição da República. O professor de Direito Constitucional Albano Pedro diz que o problema não está na lei. Ela é clara.
Que o juiz não seja ele mesmo parte da decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial, tendo em conta que é sobre ele que impendem suspeitas que fundamentam a diligência a ser feita. Ou seja, o juiz Leonardo já está numa condição de suspensão para que o Conselho se pronuncie com alguma imparcialidade.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Este é um assunto que temos muito material na nossa página, voaportugues.com, e vamos continuar a acompanhar nos próximos dias. O Banco de Comércio e Indústria, adquirido ao Estado angolano pela Carrinho Empreendimentos, quer operacionalizar as verbas do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, que contava com 15 milhões de kwanzas, cerca de 30 milhões de dólares, até junho do ano passado. A proposta foi apresentada aos Ministérios da Agricultura e Florestas e da Indústria e Comércio, e o banco argumenta, entre outros pontos, que não é tarefa do Estado envolver-se no financiamento da agricultura familiar. O João Marcos tem pormenores e a reação a esta proposta de privatização daquele fundo.
O presidente do Conselho de Administração do BCI, Pedro Luiz, antigo ministro da Economia, disse que isso seria menos oneroso, assinalando que existem missões para as quais o Estado não está talhado. Já o presidente do Conselho de Administração da Carrinho, Nelson Carrinho, enquadrou a proposta num conjunto de medidas em direção a mudanças na economia por via da agricultura familiar.
Para nós é um momento muito histórico. Começa uma mudança real na nossa economia aqui em Angola, né? Nós entendemos que o futuro de Angola passa pelo campo, passa pela agricultura. Temos uma oportunidade única de vida e realmente queremos participar nesse processo e aproveitar.
Lembrando que o FADA é constituído por dinheiro público, apoiando famílias camponesas com o crédito em condições diferentes da banca, o economista Abílio Sanjaya espera que uma eventual transferência seja devidamente explicada aos atores do campo.
Os impostos que nós só pagamos, não é? É, precisamos perceber muito bem isto, quais as vantagens, quais as desvantagens. Os agricultores familiares têm líderes em associações de cooperativas e devem ser convocados, devem ser informados. Como é que está a andar o FADA? Eles precisam mesmo de uma iniciativa do FADA local recurso ao BCI. O que é que vocês acham? E é assim que se constrói políticas inclusivas.
O ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, refere que este fundo é um organismo público com dupla subordinação, deixando a decisão no campo do Ministério das Finanças.
Mais direto e mais de controle do Ministério das Finanças. Eu acredito que a minha colega do Ministério das Finanças não irá pôr nenhum impedimento nessa situação. Eu acho que é aceitável e dá para também depositar em recursos do BCI, que servem depois para, digamos, alimentar toda esta cadeia da agricultura familiar.
A Voz da América, o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, realça que os fundos são importantes para a saída da crise e salienta que só a banca não dá resposta aos vários anos sem crescimento.
E a população cresceu 32%. É um fosso muito grande para sair dele e potencialidades que temos, pode-se fazer, mas com fundos de Estado, fundos que podem ser passados a entidades financeiras estatais ou a bancos que tenham acordos, 2 anos de graça, porque os empresários e empreendedores angolanos não estão capitalizados.
Benguela João Marcos, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Angola não é um país feliz, pelo menos a julgar pelo Relatório Mundial da Felicidade das Nações Unidas, divulgado ontem, que Angola não está sequer incluída naquela lista, particularmente dentro da África Austral. O Cocco Mukuta foi falar com angolanos, incluindo um sociólogo, que se mostra esperançado que a situação esteja a melhorar.
O estudo analisa fatores como apoio social, renda, saúde, senso de liberdade, generosidade e a ausência de corrupção nos 3 últimos anos. Nadia Silva explica as dificuldades por que passa a sua família em Angola.
Que vivem com felicidade. Vou me basear na situação da minha família, uma situação que eu vivo e é muito mais fácil falar de mim mesma. Não temos uma felicidade no seu pleno porque temos problemas com situações básicas que o governo não consegue suprir. Eu, por exemplo, tenho uma mãe que é vendedora ambulante, né? Ela vende e muitas das vezes não consegue vender por causa das situações que ocorrem, problemas com os fiscais, em seu ponto de venda. Vem em casa totalmente chateada.
Manuela Miguel, outra angolana, explica as razões por que se sente infeliz no seu próprio país.
Olá, angolana, vive mal, come mal, estuda mal, é maltratado no seu próprio país. Quem é feliz desse jeito? Ninguém é feliz desse jeito.
Alice Faustino, por exemplo, diz ser uma pessoa bastante feliz, mas muitas famílias em Angola encontram-se na pobreza extrema. O especialista Niceto Cunha faz a seguinte leitura sociológica.
Entendo que deve continuar a investir nos setores que correspondem aos fatores já elencados, como apoio social, a renda, a saúde, o senso de liberdade, e, portanto, continuar a fiscalizar os atos para que não tenhamos ou que se diminuam os níveis de corrupção, que pensamos que nos últimos anos conseguimos ter, digamos, grandes resultados. Aliás, há mesmo um relatório que aponta a nossa subida também nos países com menor número de corrupção, o que significa dizer que nos últimos anos esse item conseguiu ganhar. Portanto, há efeitos de alguns investimentos em políticas públicas que estão a ser feitos, como a nível do ensino, a nível do combate à pobreza, bem como a nível do setor da saúde, querem recursos humanos, assim como infraestrutura. Mas as consequências positivas desses investimentos serão, digamos, conhecidas, vividas e sentidas dentro de algum tempo.
Koki Mukuta, Luanda.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13630 e 17655 kHz. Também na internet em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no tablet, no telefone ou no computador. E ainda nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp é o mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, a nossa convidada é Emília Colombo, ela é pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, Crises e Estabilidade em África, aqui nos Estados Unidos, incluindo, domina bem o dossiê de Cabo Delgado, são assuntos que iremos abordar na sexta-feira no programa África Agora. Vamos para o Ige, mas não de avião. É que as linhas aéreas de Angola suspenderam os voos para o Ige, desde Luanda particularmente, e para outros lugares. Facto que está a causar protestos de empresários para quem a falta de voos não só os prejudica, como também os consumidores. A TAG diz que para já a suspensão é temporária, mas que uma decisão final deve ser tomada dentro de poucos meses. Muniz Francisco acompanha esta situação desde o Ige.
Luís Catuzaiaco José, chefe do Gabinete de Comunicação e Imprensa da TAG.
Esta decisão tem um caráter provisório e será novamente reapreciada no dia 1 de junho de 2023, a fim de se averiguar sobre as condições de retoma das rotas. Internamente, uma equipa multidisciplinar está a proceder a um estudo minucioso sobre a retoma destas ligações e a acompanhar a evolução dos fatores macroeconómicos relacionados.
Entretanto, os empresários na província do Luís reagiram contra a decisão tomada pela direção da Companhia Aérea Nacional. Gerente de uma das maiores unidades hoteleiras das organizações Salala, Kelele Domingos, fala dos constrangimentos causados pelo cancelamento dos voos na província do Ije.
Como gestor, nós tínhamos reunião para Luanda. Voo de segunda-feira, você sai aqui 6 horas, 7h30 até 8 horas em Luanda. E sexta-feira, das 14 horas, 45 minutos, você está em Luanda, vice-versa. E atividade corria também. E com o cancelamento, estamos tendo dificuldade como viajar para Luanda. Nós consideramos o governo para ver a nossa parte, porque a província fornece muito empresário, a juventude se quer viajar de voo, que você no cancelamento, nós estamos passando uma dificuldade com hotel, também vamos perder turistas, convém voo, o pessoal tem final de semana prolongado, pode sair de Luanda, não vou curtir um final de semana no Luís, então o voo, o pessoal consegue estar mais próximo.
Quanto aos pressários do bilhete de voo que a direção da TAG se queixa, que aquele Domingos disse?
Com os lucros que eles alegam, eles começaram com uma promoção baixa valores, com 9 mil e Kwanza. Contando a tarifa Luanda hoje, logo subiu para 17 mil e 700 e pouco. Pelo menos vê os preços. Que concerne os preços, porque Luanda hoje, você que viaja de autocarro ou turismo, 7 mil e Kwanza, 5 mil e Kwanza em Luanda. Então, vou pelo menos baixar-se a 10 ou 13 mil, pelo menos mínimo, ou máximo. Aí a pessoa vai aderir, porque é caso o preço do mercado. Hoje Luanda é pouco tempo de voo, são 45 minutos para 18 mil e Kwanza, é muito.
Outro grito de socorro vem da parte dos empreendedores de Olinda Benedito e Santos Tomás.
É uma notícia triste, porque com a TAG operar Luanda hoje já facilitava bastante. Eram 45 minutos, uma vez que vamos passar novamente aí de carro, 6 horas de andamento. É triste. Repensem novamente, porque já ajudava bastante. Espero que em pouco tempo resolvam a situação e voltem novamente a operar.
Isso vai trazer muitas consequências, não só por parte das empresas, mas também por parte dos consumidores, porque existem consumidores que pretendem adquirir certos produtos em alguns momentos de forma urgente. Fazia-se encomenda do produto e o produto chegava a tempo e hora. Agora, já com o cancelamento dos aviões, né, isso o processo torna um pouco mais difícil, tanto para nós como empreendedores, tanto para os consumidores. Agora, com isso, né, pedimos que se faça alguma coisa.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque esta semana entramos na terceira jornada da fase de grupos de qualificação da Taça das Nações Africanas, o CAN 2023, que vai decorrer na Costa do Marfim. E todos os palopes estão lá. São Tomé e Príncipe é o primeiro dos palopes a entrar em ação já amanhã, quando defrontar a Serra Leoa. E há que dizer que as perspectivas não são muito boas, não. Isto é um jogo do Grupo A. São Tomé e Príncipe têm 0 pontos, nada, nem um para mostrar. E nos golos é a equipa de apanhar cabazadas. Em 2 jogos tem 1 golo marcado e 15 sofridos. Esse jogo, portanto, já amanhã, as perspectivas não são muito boas. Nesse grupo, o Grupo A, está lá também a Guiné-Bissau, que está em 2º lugar, com 4 pontos menos 2 que a Nigéria. As duas equipas defrontam-se na Nigéria na sexta-feira. Esse vai ser bom. Cabo Verde está no grupo B e, tal como a Guiné-Bissau, também está em 2º lugar, com 3 pontos, menos 3 que o Burkina Faso. Cabo Verde, tal como a Guiné-Bissau, também está em ação na sexta-feira em Eswatini, que tem 1 ponto e que com certeza quer ganhar para fortalecer as suas aspirações. Angola, Palancas Negras, essas estão no grupo E, onde está tudo muito renhido. Angola e Gana têm 4 pontos, República Centro-Africana e Madagascar têm 1. Palancas Negras têm estado a treinar na Argélia para o jogo com o Gana. Efetuou hoje o seu último treino nesse país, 3º treino. Amanhã a seleção angolana diz adeus à Argélia, parte para o Gana, para Kumasi, onde vai realizar de imediato um treino de adaptação ao relevado do estádio. O jogo com o Gana, esse é na quinta-feira, é um jogo grande, sem dúvida. Moçambique está no grupo L, em segundo lugar, com 4 pontos, menos 2 que o Senegal. Ambos estão frente a frente na sexta-feira e à espreita está o Ruanda, com 1 ponto, e o Benin, que surpreendentemente, talvez, tem 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. A dizer que os Mambas atravessam instabilidade interna devido a diferenças entre os jogadores e a direção no campeonato de sub-20 e isso ainda se faz sentir. Vamos a ver se isso não afeta a equipa. Vamos continuar em África agora com o basquetebol, o terceiro campeonato do BAL, a Liga África de Basquetebol. Hoje estamos na última jornada da Conferência Saara. Vamos ficar a saber, em definitivo, quem são as 4 das 6 equipas que passam para os playoffs a realizar em Kigali, no Ruanda. O Stade Malian tem um jogo de vida ou de morte, tudo ou nada, contra o Abidjan da Costa do Marfim. Os atuais campeões, o Monastir, têm pela frente o Douane, do Senegal, que a jogarem em casa, só podem pensar em ganhar. Já eliminado nesta conferência de 6 equipas, está o Kwara Falcons, da Nigéria, que em 5 jogos... 5 derrotas. Recordemos que o Ferroviário da Beira e o Petro Atlético estão na Conferência Nilo, cujos jogos começam a 26 de Abril, e frente a frente, no primeiro jogo, está precisamente o Ferroviário da Beira contra o Al Ahly do Egito. E agora o basquetebol americano, a NBA, ontem num jogo de muitos, mas mesmo muitos pontos, Minnesota bateu o New York Knicks, ouçam bem, 140-134. Duas equipas da Califórnia estiveram em ação, uma perdeu, outra ganhou. Sacramento Kings perderam com o Utah Jazz 128-120. Golden State Warriors, da cidade de São Francisco, bateram o Houston Rockets à vontade, 121-108. Mas toda a gente bate o Houston Rockets, estão em último lugar, são os mamparras da Conferência Oeste.
Depois do esporto, quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em Moçambique, o Instituto para a Democracia Multipartidária diz-se preocupado com o impacto das medidas que o governo pretende tomar no contexto da luta contra a lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo, com vista a sair da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional. Ramos Miguel tem a reportagem.
Hermenegildo Mangiovo, diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, dá conta desta preocupação porque receia que, ao controlar a circulação do dinheiro, a origem e o destino dos fundos das organizações da sociedade civil, o Estado possa colocar em causa as liberdades dos cidadãos.
Vimos há bem pouco tempo reconhecimento que foi feito, sobretudo no setor da justiça. Algumas reformas que vão ser necessárias no setor legal vão colocar em questão as liberdades individuais do cidadão. Portanto, nós achamos que é uma faca de dois gumes.
Contudo, Paulo Munguambe, diretor dos serviços jurídicos, estudos e cooperação no Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, GAFI, tutelado pelo Ministério da Economia e Finanças, garante que o Estado vai proteger as organizações da sociedade civil porque já estão identificadas as fontes e os setores vulneráveis à lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo.
Desde, portanto, a corrupção, o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, o contrabando de metais e pedras preciosas, o rapto e o cárcere privado. Portanto, esses são os crimes que foram identificados como maiores geradores, mas a lista, portanto, não termina por aí.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E assim chegamos ao final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Daqui a pouco estará o Manso Miguel com muito mais, uma entrevista ao Ministro das Obras Públicas de Moçambique sobre o pós-Fred, e também vamos falar sobre o Governo da Guiné-Bissau, que deu um ultimato às escolas corânicas para tirarem os seus meninos da rua. E também ainda teremos hoje a política na América. Será o antigo Presidente Trump detido ou não aqui nos Estados Unidos? Muito mais para ficar com esta emissão.
machado de Xangô. Eu sei que algum dia eu hei de ir lá, na terra onde o axé ganha encontro, caminho inverso do ancestral.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América na sonoplastia. Continua connosco o Aldo Rodrigues. Na realização, Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. O Álvaro Lugier Andrade, dentro de momentos, com as notícias. E nas notícias iremos destacar que Xi Jinping, líder da China, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, assinam um acordo de cooperação estratégica e discutem guerra na Ucrânia. Um estudante morto e centenas de pessoas presas no Quênia e na África do Sul. Mais de 50 pessoas foram também presas durante manifestações. De facto, são mais de 500 pessoas que foram detidas na África do Sul e não 50, como havia afirmado. Transmitimos em ondas curtas e onda média e em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Pode acompanhar notícias em texto e áudio e vídeo da Voz da América através do Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Enquanto são 13 horas e 31 minutos aqui em Washington, convido o Álvaro Lugier Andrade para apresentar as notícias internacionais.
E, Amancio Miguel, vamos começar nos encontros já mantidos desde ontem entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, que hoje assinaram um acordo de cooperação estratégica após 2 dias de negociações que Putin considerou terem sido construtivas e sérias. O presidente russo disse esperar manter contacto permanente com o seu homólogo chinês. A guerra na Ucrânia foi um dos principais tópicos das conversas de 2 dias. Fontes oficiais russas afirmaram que o presidente Putin ofereceu hoje o que chamaram de clarificações sobre a posição da Rússia quanto à guerra na Ucrânia. Ontem esteve em discussão um plano de paz de 12 pontos de Pequim, que foi discutido pelos dois presidentes durante mais de 4 horas, e hoje a guerra na Ucrânia deve ser outra vez discutida entre os dois homens. Entretanto, o presidente russo afirmou que o Ocidente não está pronto a aceitar que o plano de paz da China seja a base para a solução do conflito. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse em Washington que qualquer apelo a um cessar-fogo por parte da China servirá apenas para apoiar as conquistas russas. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, disse que o seu governo aguarda ainda por saber se o presidente chinês vai contactar o seu homólogo em Kiev, Volodymyr Zelensky. No Quênia, um estudante universitário foi morto e mais de 200 pessoas presas durante manifestações de protestos ontem contra o governo do presidente William Ruto e o alto custo de vida. As manifestações convocadas pelo líder da oposição Raila Odinga ocorreram em várias cidades do país. A polícia disse que durante os confrontos com manifestantes, 25 agentes foram feridos. Entre os presos, contam-se 4 deputados da oposição que foram libertados sob fiança. Odinga apelou hoje a que as manifestações se repitam todas as semanas. Na África do Sul, pelo menos 550 pessoas foram detidas durante os protestos de segunda-feira, organizados pelo Partido Combatentes da Liberdade Económica da Esquerda Radical, anunciou hoje a polícia sul-africana. A corporação adiantou que o maior número de detenções ocorreu na província de Gauteng, onde se situa Joanesburgo e Pretória. A corporação reiterou que os efetivos militares da polícia, em conjunto com as empresas de segurança privadas no país, continuam em estado de alerta máximo, hoje, feriado nacional, data em que a África do Sul assinala Dia dos Direitos Humanos. O massacre de 69 manifestantes em 1960 pela polícia do regime de Apartheid em Sharpeville, sul da província de Gauteng. Na Nigéria, o líder do Partido Trabalhista, Peter Obi, iniciou hoje uma ação em tribunal em que coloca em causa os resultados das últimas eleições presidenciais. O novo presidente deve ser empossado a 29 de maio.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias, mas vamos de facto continuar com o Álvaro para falar do governo da Guiné-Bissau, que fixou um prazo de 8 dias para que os mestres e as escolas corânicas retirem as crianças talibês que praticam a mendicidade nas ruas de Bissau e noutras cidades regionais do país. Caso contrário, diz o governo, irão ser adotadas medidas pertinentes contra a referida prática, que considera negativa. Na semana passada, recordamos, o imam e professor da maior escola corânica da região de Gabu, no leste da Guiné-Bissau, que detém maior número de crianças talibês no centro da cidade, condiciona a retirada das crianças da rua com a garantia de um vencimento mensal por parte do Estado. Álvaro.
A ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, Maria Conceição Évora, deu ultimato após uma reunião ontem entre o governo, mestres corânicos e responsáveis da União Nacional dos Imãs do país. A governante guinense exortou os responsáveis das escolas corânicas a colaborarem, cumprindo as orientações do Executivo, no sentido de retirar as crianças das ruas, e apelou os pais para não enviarem as suas crianças para os países vizinhos, nomeadamente o Senegal e a Gâmbia. Évora assegurou que medidas de segurança serão reforçadas nas fronteiras com os países vizinhos, no sentido de interditar as crianças que saem da Guiné-Bissau. Ela adiantou que a Direção-Geral de Imigração e Fronteiras está na posse da lista das crianças repatriadas para a Guiné-Bissau. Contudo, existem trilhos nas fronteiras que até de bicicleta as pessoas conseguem passar. Por seu lado, o porta-voz da União Nacional dos Imãs da Guiné-Bissau, Bakar Kandé, informou que após a declaração do chefe de Estado sobre a situação das crianças que mendigam nas ruas, houve várias interpretações sobre o assunto, razões pelas quais aquela organização decidiu ter um encontro com as autoridades nacionais no sentido de tranquilizá-las, enquanto parceira do Estado, na procura de saídas para acabar com a prática. Na semana passada, após o Presidente da República ter dado ao governo um prazo de 8 dias para retirar os meninos das ruas, o imam Tcherno Hamadou Abdoulaye Diamanka disse à Voz da América aceitar a decisão, mas que o Estado deveria garantir salário aos mestres corânicos, tal como os dos professores do ensino público guineense, porque estão a ensinar as crianças, a alimentá-las e a garantir um futuro melhor para elas.
Todos eles vieram de outras aldeias. Os seus pais não enviam sequer um grão de arroz ou de milho, até porque o Estado não me paga. Mas essas crianças têm pequeno almoço e jantar. E quando estão doentes, sou eu quem compro os medicamentos. Aceito a decisão do Presidente da República, desde que nos garanta um vencimento. Se não puder, peço, por amor de Deus, que nos deixe a mendigar com os nossos alunos. E se o Presidente da República insistir nesta sua decisão, não temos como fazer. O país é dele, mas também não pode nos impedir de mudar para outro país.
A mendicidade de alunos de escolas corânicas na Guiné-Bissau tem sido alvo de muito debate e denúncias, também de violações dos direitos humanos durante anos.
13 horas e 38 minutos, desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, diz-se preocupado com o impacto das medidas que o governo pretende tomar no contexto da luta contra a lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo. O tal tem em vista a retirada do país da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, que é o GAFI, em Maputo. Ramos Miguel tem os detalhes.
Hermenegildo Mundiovo, diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, dá conta desta preocupação porque receia que, ao controlar a circulação do dinheiro, a origem e o destino dos fundos das organizações da sociedade civil, o Estado possa colocar em causa as liberdades dos cidadãos.
Vimos
há bem pouco tempo, reconhecimento que foi feito, sobretudo no setor da justiça. Algumas reformas que vão ser necessárias no setor legal vão colocar em questão as liberdades individuais do cidadão. Portanto, nós achamos que é uma faca de dois gumes.
Contudo, Paulo Munguambe, diretor dos Serviços Jurídicos, Estudos e Cooperação no Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, GAFI, tutelado pelo Ministério da Economia e Finanças, garante que o Estado vai proteger as organizações da sociedade civil porque já estão identificadas as fontes, os setores vulneráveis à lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo.
Desde, portanto, a corrupção, o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, o contrabando de metais e pedras preciosas, o rapto e o cárcere privado, portanto, esses são os crimes que foram identificados como maiores geradores, mas a lista, portanto, não termina por aí.
Entretanto, Borges Namir, que acompanha os processos ao nível do Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o governo não avançou muito nesta matéria porque falta a lei que regule a organização e o funcionamento das organizações sem fins lucrativos. Anotou que as organizações não-governamentais moçambicanas são reguladas por uma lei, as organizações internacionais por um decreto e as comissões religiosas também têm a sua própria lei. Falava na mesa redonda sobre espaço democrático no contexto da prevenção e combate à lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo. Afirmou existir um comitê criado pelo governo e que tem estado a trabalhar nas recomendações deixadas pelo GAFI, salientando que já há progressos. Mas Moisés Mabunda não acredita que Moçambique saia da lista cinzenta nos próximos 2 anos, sobretudo porque falta seriedade na forma como as coisas são feitas no país. Mencionou, por exemplo, o caso da ex-diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário, que após ter sido condenada por desvio de fundos, interpôs recurso, mas acabou morrendo 4 anos depois, aguardando os resultados desse recurso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. O ministro das Obras Públicas deste país, engenheiro Carlos Mesquita, visita os Estados Unidos, devem ter reuniões com parceiros de cooperação, incluindo o Banco Mundial, e assinar um acordo para a proteção costeira da cidade da Beira, reabilitação de pontes e estradas destruídas por eventos ciclónicos. Fred, o último ciclone, disse Mesquita em entrevista à Voz da América, causou danos em cerca de 20 mil quilómetros de estrada, 4 mil em estado crítico. Nesta entrevista, Mesquita reconhece lacunas na fiscalização e que isto nas obras e que é preciso melhorar o controle da qualidade das obras em Moçambique, mas antes ele fala do que será a sua visita aqui em Washington DC e também o que será firmado entre Washington e Nova York.
Temos em carteira, portanto, um pacote de cerca de 30 milhões de dólares que vai ser assinado junto dos reinos dos Países Baixos, no dia 23, que, portanto, compreende o desenvolvimento de infraestruturas de seguras para a proteção costeira na cidade da Beira. Vamos também finalizar alguns detalhes junto do Millennium Corporate Challenge para o desenvolvimento de projetos na província da Zambésia mais ligados às estradas e pontes. Portanto, vamos construir uma ponte nova no Rio Licungo. Estamos a desenvolver também junto do Banco Mundial os últimos aspectos de, vamos dizer, de ajuste dos detalhes do projeto para a segurança hídrica na zona sul de Moçambique. Projetos para Cabo Delgado, de estrada, e também, portanto, projetos de água para a região. Portanto, Moçambique é um país que está jusante, tem bacias partilhadas com a África do Sul, com Zimbábue e com a Eswatini, e há projetos de índole regional, mais concretamente, construção de barragens, que é o que nós estamos a precisar, para, portanto, fazermos a retenção das águas e fazermos a gestão e aproveitamento para a agricultura, para o turismo, para as indústrias.
Sr. Ministro, o ciclone Freddy voltou a desafiar Moçambique na sua área em particular, que tem a ver com infraestruturas, tem a ver com a água, que é uma oportunidade, mas também que é um desafio. Esta área de Moçambique precisa de fazer o encaixe próprio, lidar com as mudanças climáticas, sim, do outro lado, mas também construir para ser mais resiliente.
A nível do meu setor, sem dúvida, temos neste momento contabilizados ainda não terminados, porque temos estradas ainda debaixo de água, mas cerca de 20 mil quilómetros de estradas foram afetadas, dos quais 4 mil estão num estado bastante crítico e que precisam, portanto, de intervenções imediatas. Houve quedas de órgãos hidráulicos ao longo das estradas, portanto, pontes, aquedutos, que vão, portanto, necessitar uma intervenção urgente. Todavia, o nível de preparação que nós tivemos no setor e a nível do governo tem estado a permitir que se garanta transitabilidade imediata. Ou seja, o tempo de resposta à medida que os eventos vão acontecendo reduziu bastante, o que é bom para garantir a transitabilidade.
Sr. Ministro, tem um horizonte, em termos de tempo, neste caso, de quando é que podemos ter aquela estrada nacional em boas condições de transitabilidade?
Certamente está-se a referir à estrada número 1. Essa estrada, portanto, ficou muito tempo em vários troços sem manutenções periódicas e de rotina, o que não deve ser assim. Devo dizer que numa análise que estive a fazer há pouco tempo junto dos meus colegas, constatei que as nossas estradas alcatroadas ou pavimentadas teve praticamente uma intervenção de cerca de 15 anos. De lá para cá não houve, infelizmente, as manutenções como deviam ser, que é para garantir a durabilidade das estradas. Todavia, relativamente à questão da estrada N1, portanto, já conseguimos a parte mais difícil, que era, portanto, assegurar o financiamento. Fechamos, portanto, um envelope junto do Banco Mundial de um donativo na ordem dos 850 milhões de dólares, que vai ser aplicado em três fases. E a primeira fase compreende 400 milhões de dólares, que é a fase atual que estamos a trabalhar neste momento. Vão ser brevemente, portanto, quando digo brevemente, dentro de mais um mês e meio, concursos para contratação dos consultores, que depois vão, portanto, preparar os cadernos de encargo para o lançamento de concursos para a empreitada. Portanto, é um processo que vai levar os seus trâmites de preparação, mas quero crer que, havendo uma contínua colaboração rápida junto do banco, na aprovação dos documentos que nós temos estado a enviar, penso que em finais ainda deste ano podemos iniciar com as obras.
E quando é que podem terminar?
Bem, as obras têm um alcance temporal de cerca de 2 anos, por troços. O que nós decidimos fazer, face à gravidade ou ao nível de estrago que as estradas têm, é dividir os troços em extensões curtas, na ordem de 180 a 200 km, e já nesta primeira fase, para cerca de 1.100 quilómetros, portanto, vamos contratar cerca de 6 empreiteiros, portanto, para cada um começar em cada ponta e termos, portanto, um progresso, um performance mais rápido.
Isso levanta outro desafio, que é o da transparência, é o de seguir a fiscalização para que aqueles empreiteiros, mesmo que sejam moçambicanos, saibam que estão a fazer estradas para si mesmos, despachar não ajuda.
Exato. Qualidade das obras é algo que nós temos estado a privilegiar ultimamente. Já estivemos reunidos com todos os atores, stakeholders, quem são tanto envolvidos no processo de construção de estradas, edifícios e tudo mais. É preciso observar, portanto, primeiro, o desenho técnico bem feito, com todos os detalhes de engenharia e de certificação dos materiais. A recepção de materiais de acordo com o projeto. O Laboratório de Engenharia de Moçambique tem que ser chamado, porque é uma função que eles têm, de monitorar até o próprio fiscal da obra, e precisamos, portanto, de continuar a ter também fiscais de obras sérios. Não estou a dizer que não temos, mas há alguns que deixam bastante dúvidas, porque vejo, portanto, obras finais, o produto final, que não corresponde com aquilo que está no projeto. Portanto, nós queremos ter obras de qualidade, e para não voltarmos, portanto, a reabilitar este ano, próximo ano, e daqui a 3, 4 anos começarmos a ter problemas nas estradas. É um processo, porque as nossas estradas praticamente foram construídas já lá vai tempo, e como sabe, este tipo de trabalhos requer, portanto, estudos de engenharia, cálculos, assumindo uma determinada carga, que é colocado na estrada. O que acontece é que os veículos hoje têm um outro peso e muitas das vezes até estão com cargas em excesso, o que danifica precocemente as nossas estradas. Vamos colocar balanças ao longo das estradas, portanto, para garantir que isso não aconteça, porque são infraestruturas bastante onerosas do ponto de vista de investimento.
Era o ministro moçambicano das Obras Públicas, engenheiro Carlos Mesquita, em entrevista à Voz da América, hoje aqui em Washington, D.C. O presidente Donald Trump apelou na semana passada os seus apoiantes para se manifestarem e para recuperar o seu país, na sequência de notícias que ele ia ser indiciado em Nova York, o que veio acontecer hoje. João Santa Rita.
A possibilidade de se ver um antigo presidente dos Estados Unidos a ser preso, algemado e fotografado na polícia é algo de inédito. Mas há que dizer que as investigações em Nova York envolvendo o pagamento de fundos a uma atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, para não revelar as ligações a quando da primeira campanha de Trump, é vista por muitos analistas como algo de muito difícil de convencer um júri que se tratou de um crime de esconder dinheiro usado para campanha política. A analista de questões judiciais do Washington Post, Ruth Marcus, fez notar que procuradores federais, em 2019, se recusaram a levantar acusações contra Trump por essas razões e citou peritos em afirmar como um dos perigos é que, se são estas as acusações, de violar leis de campanha eleitoral ou pagar esses fundos a uma atriz pornográfica, isso são crimes federais, não estaduais. Há, com efeito, outras investigações a Donald Trump que poderão ser bem mais difíceis para o antigo presidente do que uma acusação em Nova Iorque sobre essa questão. No estado da Geórgia, por exemplo, há uma investigação a alegadas tentativas de Trump de levar entidades oficiais locais a mudarem o resultado das eleições e um procurador especial está a investigar o caso dos documentos secretos encontrados na sua residência na Flórida e que ele alegadamente se recusou inicialmente a devolver ao governo. Politicamente, estas acusações em Nova Iorque poderão ser também de vantagem para o próprio Donald Trump, como disse o analista político do portal Real Clear Politics, Phil Wegman.
Yeah, Donald Trump realizes that martyrdom is political currency, and that's the reason why the former president, when asked this question about a possible indictment, said.
Donald Trump está ciente de que ser mártir tem mais valia política, e essa é a razão porque o antigo presidente, quando lhe foi posta esta questão sobre uma possível acusação, disse que isso potencialmente lhe daria mais votos. Ele tem vindo a argumentar há bastante tempo, e por alguma razão nas mentes de muitos dos votantes das eleições primárias, que as investigações sobre o conluio da Rússia foi uma invenção, e nas suas mentes eles veem isso na mesma categoria. Isto é um candidato único em que ele agarra algo que poderá ser prejudicial e transforma isso em algo que o vai fortalecer e lançar para a frente a sua campanha.
This is a unique candidate who is taking something that could be a liability and trying to turn it into something that would boost and propel him.
Eram palavras de Phil Wegman, analista no portal Real Clear Politics. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. E, na verdade, até agora, os republicanos, mesmo aqueles que não apoiam Donald Trump, ou são, ou poderão ser seus rivais nas primárias, declararam já que veem as acusações como nada mais do que política, o uso do sistema judicial como arma política. Republicanos no Congresso pediram já ao procurador de Nova Iorque para fornecer-lhes documentos sobre o caso. Michael Allen trabalhou para a administração de George Bush.
I really wish this wouldn't happen. I think the country needs to look forward to a new generation of leadership and quit litigating the past.
Eu gostaria imenso que isto não acontecesse. Penso que o país tem que olhar para a frente, para uma nova geração de dirigentes e deixe de litigar o passado. Mas o efeito que isto tem nas eleições de 2024 é que eu acredito que as pessoas que já são muito pró-Trump irão ficar muito irritadas, bem como outros republicanos. Mas começa também a lembrar às pessoas que o presidente Trump tem muitas coisas no passado que devem levar os republicanos a olhar para o futuro e não para trás e analisar um meio de vencer na próxima vez.
That President Trump has a lot of things in his past that may be something that Republicans need to look forward instead of looking behind and figure out a way to win next time.
Eram palavras de Michael Allen, que trabalhou na Casa Branca de George Bush. Mas Chris Christie, antigo governador republicano do estado da Nova Jersey, hoje analista na cadeia de televisão ABC, diz que qualquer acusação em Nova Iorque é má notícia para Donald Trump.
Being indicted never helps anybody. It's not a help. Now, I think that this of the three investigations, I think this is the one where people know the most.
Ser indiciado judicialmente nunca ajuda ninguém. Não ajuda. Penso que das três investigações, esta é aquela que as pessoas mais conhecem. Portanto, não vejo que o povo americano veja isso como um crime enorme. Mas a imagem de um antigo presidente dos Estados Unidos a ser processado, a tirarem-lhe as impressões digitais, a ser fotografado, ser indiciado, não penso que ajude alguém.
The vision of a former president of the United States being processed, fingerprinted, mugshotted, you know, being indicted, I don't think it ever helps anybody.
Eram palavras de Chris Christie a falar à cadeia de televisão ABC. Agora vamos ter que aguardar para ver se haverá outras acusações nas outras investigações a Donald Trump e quais serão as consequências destas acusações ou a falta delas.
Militares americanos estão a treinar tropas da África Ocidental em métodos para travar a crescente ameaça terrorista na região. Enquanto isso, peritos e assuntos de segurança dizem que o Burkina Faso e o Mali, para todos os efeitos, caíram nas mãos de grupos terroristas. Isso quer dizer que os Estados Unidos e seus aliados estão a tentar conter o conflito no Sahel e não a tentar por litermo. Álvaro Lugier Andrade.
Tropas de Marrocos e do Ghana preparam-se para um raid na praia. Parte do Flint Hawk, manobras militares dos Estados Unidos na África Ocidental, que este ano se realizaram na Costa do Marfim e no Ghana. Um soldado do Serviço Naval Especial do Ghana, que omitiu o seu nome por razões de segurança, descreve as manobras.
It's been 2 weeks of intensive training.
Foram 2 semanas de treino intensivo em áreas que incluíram treino de missão, embarque, busca e captura, manobras táticas. Fizemos exploração de locais sensíveis.
Yeah, we did sensitive site exploitation.
Um dos oficiais americanos que dirigiu as manobras sugeriu que o Ghana tem um papel importante à medida que o longo conflito com grupos ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico se propaga a norte dos países costeiros da África Ocidental. O contra-almirante Milton Sands chefia as operações especiais americanas em África.
Estamos certamente preocupados com a ameaça de terroristas vindo do norte e Flint Hawk destina-se a congregar os nossos parceiros para ajudar e protegermos-nos dessa ameaça. Da parte da comunidade internacional, estamos focados no Ghana. O Ghana é um centro de estabilidade e de capacidade real na África Ocidental costeira.
Analistas dizem que os esforços americanos de segurança estão a mudar dos países interiores a norte, como o Burkina Faso e o Mali, para a África Ocidental costeira. Os governos do Mali e Burkina Faso têm dificuldade em travar os ataques e avanços militares de grupos extremistas, o que gera instabilidade nos dois países. Interrogado sobre se o conflito contra o terrorismo no Burkina Faso, no fundo, já está perdido, um especialista respondeu.
Penso que em larga medida podemos dizer isso. Ainda há um governo no Mali e um governo no Burkina Faso. E ainda controlam algumas áreas, mas penso que na realidade grande parte da população nestes países já não está sob controle do governo.
Annalise Bernard, da Strategic Stabilization Advisors, é uma ex-assessora do Bureau de Conflito e Operações de Estabilização no Niger, no Departamento de Estado. Ela disse à Voz da América que os Estados Unidos parecem estar a tentar conter a ameaça terrorista do Sahel em vez de a tentarem impedir.
Penso que uma versão da contenção vai começar a ter lugar a um nível mais agressivo quando começarmos a fortalecer as fronteiras norte dos países costeiros da África Ocidental e a garantir que os outros estados da África Ocidental se mantenham mais fortes que for possível, mantendo a nossa aliança-chave com o Níger.
Analistas dizem que os Estados Unidos estão a prestar mais atenção ao conflito no Sahel à medida que potências como a China e a Rússia mostram mais interesse e influência na região. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, visitou recentemente o Sahel e a vice-presidente Kamala Harris desloca-se ao Ghana ainda este mês.
Era o Luís Costa Ribas e não Álvaro Lugero Andrade. Marcamos assim também o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Voltamos dentro de instantes para a terceira parte. Um grande abraço do Audrey Rodrigues, do Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Até já, boa noite. Estimado ouvinte, esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. É terça-feira, 21 de março de 2023. O som ao cargo de Audrey Rodrigues, a realização com Lio Sahilo e a sua mãe, Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz América em São Tomé e Príncipe na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português, enquanto que o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Boa escuta. No Quênia, um estudante foi morto e centenas de pessoas presas durante protestos contra o governo e alto custo de vida. E na África do Sul, mais de 500 pessoas foram também presas durante manifestações contra o presidente Cyril Ramaphosa. Xi Jinping e Vladimir Putin assinam um acordo de cooperação estratégica e discutem a guerra na Ucrânia. Chefe de Estado de Cabo Verde lança a presidência na diáspora aqui nos Estados Unidos. Em Moçambique, há um novo alerta sobre o branqueamento de capitais. O presidente de Cabo Verde será aqui nos Estados Unidos dia 31 de março até 5 de abril. Período em que vai realizar a sua primeira presidência na diáspora. José Maria Neves irá encontrar-se com comunidades imigradas nos estados de Connecticut, Massachusetts e Rhode Island. Neves terá igualmente encontros com as mais altas autoridades, designadamente governadores e meias, que são presidentes camarários, além de reuniões com jovens líderes, movimentos associativos na região de Massachusetts, estudantes e empresários de ascendência cabo-verdiana. O ponto alto da visita do Presidente da República será em New Bedford, no estado de Massachusetts, onde o mais alto magistrado de Cabo Verde terá um encontro com membros da comunidade espalhada pelos Estados Unidos. O encontro será realizado no emblemático Museu da Baleia, ocasião para interação e para conhecimento de todo o percurso da imigração cabo-verdiana aqui nos Estados Unidos. Antes de regressar a Cabo Verde, o chefe de Estado será orador convidado no dia 4 de abril na Universidade de Massachusetts, em Boston, nas cerimónias que marcam o 15º aniversário do Programa Académico de Estudos, Valorização e Divulgação dos Percursos e Contributos Exemplares de Martin Luther King Jr. e Amílcar Cabral. 14 horas 3 minutos, vamos agora a Moçambique, onde o Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, diz-se preocupado com o impacto das medidas que o governo pretende tomar no contexto da luta contra a lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo, com vista a sair da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional. Ramos Miguel.
Hermenegildo Mangiovo, diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, dá conta desta preocupação porque receia que, ao controlar a circulação do dinheiro, a origem e o destino dos fundos das organizações da sociedade civil, o Estado possa colocar em causa as liberdades dos cidadãos.
Vimos há bem pouco tempo reconhecimento que foi feito, sobretudo no setor da justiça. Algumas reformas que vão ser necessárias no setor legal vão colocar em questão as liberdades individuais do cidadão. Portanto, nós achamos que é uma
faca de dois gumes.
Contudo, Paulo Munguambe, diretor dos Serviços Jurídicos, Estudos e Cooperação no Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, GAFI, tutelado pelo Ministério da Economia e Finanças, garante que o Estado vai proteger as organizações da sociedade civil porque já estão identificadas as fontes e os setores vulneráveis à lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo.
Desde, portanto, a corrupção, o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos, o contrabando de metais e pedras preciosas, o rapto e o cárcere privado. Portanto, esses são os crimes que foram identificados como maiores geradores, mas a lista, portanto, não termina por aí.
Entretanto, Borges Namere, que acompanha este processo ao nível do Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o governo não avançou muito nesta matéria porque falta a lei que regule a organização e o funcionamento das organizações sem fins lucrativos. Anotou que as organizações não-governamentais moçambicanas são reguladas por uma lei, as organizações internacionais por um decreto e as comissões religiosas também têm a sua própria lei.
E também cria uma única entidade reguladora de todas as organizações sem fins lucrativos. É importante que essas organizações tenham fins lucrativos, por isso, incluindo sociedade civil, ONGs internacionais, comissões religiosas, tenham um único regulador e reporte a esse único regulador para poder controlar as contas dessas organizações, para que não sejam aproveitadas para financiamento ao terrorismo. O problema que está a surgir agora é que essas organizações, que dizem que o governo está a aproveitar, para fechar o passo de atuação dessas organizações. Então, é preciso que seja debatido e seja clarificado que não há aqui nenhum aproveitamento político, é simplesmente uma reforma legal da área para cumprir com os padrões internacionais.
De referir que Paulo Munguambe, que falava na mesa redonda sobre espaço democrático no contexto da prevenção e combate à lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo, afirmou existir um comitê criado pelo governo e que tem estado a trabalhar nas recomendações deixadas pelo GAFI, salientando que já há progressos. Mas Moisés Mabunda não acredita que Moçambique saia da lista cinzenta nos próximos 2 anos, sobretudo porque falta seriedade na forma como as coisas são feitas no país. Mencionou, por exemplo, o caso da ex-diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário, que após ter sido condenada por desvio de fundos, interpôs recurso, mas acabou morrendo 4 anos depois, aguardando os resultados desse recurso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O governo da Guiné-Bissau fixou um prazo de 8 dias para que os mestres e as escolas corânicas retirem as crianças talibês que praticam mendicidade nas ruas de Bissau e em algumas cidades regionais do país. Caso contrário, o governo diz que vai adotar medidas pertinentes contra a referida prática que considera negativa. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
A ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social, Maria Conceição Évora, deu ultimato após uma reunião ontem entre o governo, mestres corânicos e responsáveis da União Nacional dos Imãs do país. A governante guinense exortou os responsáveis das escolas corânicas a colaborarem, cumprindo as orientações do Executivo, no sentido de retirar as crianças das ruas, e apelou os pais para não enviarem as suas crianças para os países vizinhos, nomeadamente o Senegal e a Gâmbia. Évora assegurou que medidas de segurança serão reforçadas nas fronteiras com os países vizinhos, no sentido de interditar as crianças que saem da Guiné-Bissau. Ela adiantou que a Direção-Geral de Imigração e Fronteiras está na posse da lista das crianças repatriadas para a Guiné-Bissau. Contudo, existem trilhos nas fronteiras que até de bicicleta as pessoas conseguem passar. Por seu lado, o porta-voz da União Nacional dos Imãs da Guiné-Bissau, Bakar Kandé, informou que após a declaração do chefe de Estado sobre a situação das crianças que mendigam nas ruas, houve várias interpretações sobre o assunto, razões pelas quais aquela organização decidiu ter um encontro com as autoridades nacionais no sentido de tranquilizá-las enquanto parceira do Estado na procura de saídas para acabar com a prática. Na semana passada, após o Presidente da República ter dado ao governo um prazo de 8 dias para retirar os meninos das ruas, o imã Tcherno Hamadu Abdullah Jamanka disse à Voz da América aceitar a decisão, mas que o Estado deveria garantir salário aos mestres corânicos, tal como os dos professores do ensino público guineense, porque estão a ensinar as crianças, a alimentá-las e a garantir um futuro melhor para elas.
Todos eles vieram de outras aldeias. Os seus pais não enviam sequer um grão de arroz ou de milho, até porque o Estado não me paga. Mas essas crianças tem pequeno almoço, almoço e jantar. E quando estão doentes, sou eu quem compro os medicamentos. Aceito a decisão do Presidente da República, desde que nos garanta um vencimento. Se não puder, peço, por amor de Deus, que nos deixe a mendigar com os nossos alunos. E se o Presidente da República insistir nesta sua decisão, não temos como fazer. O país é dele, mas também não pode nos impedir de mudar para outro país.
A mendicidade de alunos de escolas corânicas na Guiné-Bissau tem sido alvo de muito debate e denúncias também de violações dos direitos humanos durante anos.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Vamos agora ao contacto do Coque Mukuta, que reporta que Angola não é um país feliz, a julgar pelo Relatório Mundial da Felicidade das Nações Unidas, divulgado ontem. O COC, tal como disse, falou com angolanos. Um sociólogo, no entanto, admite que a situação esteja a melhorar.
O estudo analisa fatores como apoio social, renda, saúde, senso de liberdade, generosidade e a ausência de corrupção nos três últimos anos. Nádia Silva explica as dificuldades por que passa a sua família em Angola.
Que vivem com felicidade. Vou me basear na situação da minha família, uma situação que eu vivo e é muito mais fácil falar de mim mesma. Não temos uma felicidade no seu pleno porque temos problemas com situações básicas que o governo não consegue suprir. Eu, por exemplo, tenho uma mãe que é vendedora ambulante, né? Ela vende e muitas das vezes não consegue vender por causa das situações que ocorrem, problemas com os fiscais, em seu ponto de venda. Vem em casa totalmente chateada.
Manuela Miguel, outra angolana, explica as razões por que se sente infeliz no seu próprio país.
Olha, angolano vive mal, come mal, estuda mal, é maltratado no seu próprio país. Quem é feliz desse jeito? Ninguém é feliz desse jeito.
Alice Faustino, por exemplo, diz ser uma pessoa bastante feliz, mas muitas famílias em Angola encontram-se na pobreza extrema. O especialista Niceto Cunha faz a seguinte leitura sociológica.
Entendo que deve continuar a investir nos setores que correspondem aos fatores já elencados, como apoio social, a renda, a saúde, o senso de liberdade, e, portanto, continuar a fiscalizar os atos para que não tenhamos ou que se diminuam os níveis de corrupção, que pensamos que nos últimos anos conseguimos ter, digamos, grandes resultados. Aliás, há mesmo um relatório que aponta a nossa subida também nos países com menor número de corrupção, o que significa dizer que nos últimos anos esse item conseguiu ganhar. Portanto, há efeitos de alguns investimentos em políticas públicas que estão a ser feitas, como a nível do ensino, a nível do combate à pobreza, bem como a nível do setor da saúde, quer em recursos humanos, assim como infraestrutura. Mas as consequências positivas desses investimentos serão, digamos, conhecidas, vividas e sentidas dentro de algum tempo.
Coque Mukuta, Luanda.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Na política americana, o presidente Donald Trump, ex-presidente neste caso, apelou na semana passada aos seus apoiantes para se manifestarem para recuperarem o seu país na sequência de notícias que ele poderia ser indiciado em Nova York nesta terça-feira. Tal não aconteceu, mas o espectro de uma eventual acusação criminal contra Trump continua de pé. João Santa Rita.
A possibilidade de se ver um antigo presidente dos Estados Unidos a ser preso, algemado e fotografado na polícia é algo de inédito. Mas há que dizer que as investigações em Nova Iorque, envolvendo o pagamento de fundos a uma atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, para não revelar as ligações a quando da primeira campanha de Trump, é vista por muitos analistas como algo de muito difícil de convencer um júri que se tratou de um crime de esconder dinheiro usado para campanha política. A analista de questões judiciais do Washington Post, Ruth Marcus, fez notar que procuradores federais, em 2019, se recusaram a levantar acusações contra Trump por essas razões e citou peritos em afirmar como um dos perigos é que, se são estas as acusações, de violar leis de campanha eleitoral ou pagar esses fundos a uma atriz pornográfica, isso são crimes federais, não estaduais. Há, com efeito, outras investigações a Donald Trump que poderão ser bem mais difíceis para o antigo presidente de que uma acusação em Nova Iorque sobre essa questão. No estado da Geórgia, por exemplo, há uma investigação a alegadas tentativas de Trump de levar entidades oficiais locais a mudarem o resultado das eleições, e um procurador especial está a investigar o caso dos documentos secretos encontrados na sua residência na Flórida e que ele alegadamente se recusou inicialmente a devolver ao governo. Politicamente, estas acusações em Nova Iorque poderão ser também de vantagem para o próprio Donald Trump, como disse o analista político do portal Real Clear Politics, Phil Wegman.
Yeah, Donald Trump realizes that martyrdom is political currency, and that's the reason why the former president, when asked this question about a possible indictment, said.
Donald Trump está ciente de que ser mártir tem mais valia política, e essa é a razão porque o antigo presidente, quando lhe foi posta esta questão sobre uma possível acusação, disse que isso potencialmente lhe daria mais votos. Ele tem vindo a argumentar há bastante tempo, e por alguma razão nas mentes de muitos dos votantes das eleições primárias, que as investigações sobre o conluio da Rússia foi uma invenção, e nas suas mentes eles veem isso na mesma categoria. Isto é um candidato único, em que ele agarra algo que poderá ser prejudicial e transforma isso em algo que o vai fortalecer e lançar para a frente a sua campanha.
This is a unique candidate who is taking something that could be a liability and trying to turn it into something that would boost and propel him.
Eram palavras de Phil Wegman, analista no portal Real Clear Politics. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. E, na verdade, até agora os republicanos, mesmo aqueles que não apoiam Donald Trump, ou são, ou poderão ser seus rivais nas primárias, declararam já que veem as acusações como nada mais do que política, o uso do sistema judicial como arma política. Republicanos no Congresso pediram já ao procurador de Nova Iorque para fornecer-lhes documentos sobre o caso. Michael Allen trabalhou para a administração de George Bush.
I really wish this wouldn't happen. I think the country needs to look forward to a new generation of leadership and quit litigating.
Eu gostaria imenso que isto não acontecesse. Penso que o país tem que olhar para a frente, para uma nova geração de dirigentes e deixe de litigar o passado. Mas o efeito que isto tem nas eleições de 2024 é que eu acredito que as pessoas que já são muito pró-Trump irão ficar muito irritadas, bem como outros republicanos. Mas começa também a lembrar às pessoas que o presidente Trump tem muitas coisas no passado que devem levar os republicanos a olhar para o futuro e não para trás e analisar um meio de vencer na próxima vez.
That President Trump has a lot of things in his past that may be something that Republicans need to look forward instead of looking behind and figure out a way to win next time.
Eram palavras de Michael Allen, que trabalhou na Casa Branca de George Bush. Mas Chris Christie, antigo governador republicano do estado da Nova Jersey, hoje analista na cadeia de televisão ABC, diz que qualquer acusação em Nova Iorque é má notícia para Donald Trump.
Being indicted never helps anybody. It's not a help. Now, I think that this of the three investigations, I think this is the one where people know the most.
Ser indiciado judicialmente nunca ajuda ninguém. Não ajuda. Penso que das três investigações, esta é aquela que as pessoas mais conhecem. Portanto, não vejo que o povo americano veja isso como um crime enorme. Mas a imagem de um antigo presidente dos Estados Unidos a ser processado a tirarem-lhe as impressões digitais, a ser fotografado. Ser indiciado não penso que ajude alguém.
The vision of a former president of the United States being processed, fingerprinted, mugshotted, you know, being indicted, I don't think it ever helps anybody.
Eram palavras de Chris Christie a falar à cadeia de televisão ABC. Agora vamos ter que aguardar para ver se haverá outras acusações nas outras investigações a Donald Trump e quais serão as consequências destas acusações ou a falta delas.
E no espaço de saúde, vamos ter aqui Luís Costa Ribas para nos falar da organização francesa Médicos Sem Fronteiras, lançou a primeira campanha de vacinação contra o vírus do papiloma humano, conhecido como HPV, dirigido a raparigas no Malau. O objetivo é reduzir o cancro do colo do útero no país, que tem a segunda taxa de incidência mortal mais alta do mundo.
O Malawi lançou uma campanha nacional de vacinação contra o HPV em 2019 para raparigas dos 9 aos 14 anos, para prevenir o cancro do colo do útero. Mas a pandemia da Covid-19 perturbou a campanha, ao trazer uma alteração das prioridades de saúde pública e o distanciamento social. Este ano, a Organização Médicos Sem Fronteiras, ou MSF, lançou uma campanha para aumentar a taxa de vacinação de raparigas em idade escolar. Robert Welemo é o coordenador dos Médicos Sem Fronteiras no Malawi.
É mais fácil encontrar este escalão etário na escola do que nas comunidades. E na escola temos o Ministério da Educação, que trabalha em colaboração estreita com o Ministério da Saúde, e é mais fácil explicar e mobilizar estas crianças e ajudar a compreender o que é o HPV e como preveni-lo, basicamente através da vacina.
O MSF diz que desde janeiro vacinou 65 mil crianças em 300 escolas e acrescenta que o Malawi tem a segunda mais alta taxa de mortalidade desta doença no mundo, 7 vezes a média mundial, com milhares de mortos todos os anos. Antes de serem vacinadas, as raparigas são informadas sobre a doença. Peggy Nkwenzalamba é funcionária de saúde pública no distrito de Machinga.
A educação de saúde ajuda-nos a preparar as raparigas para a vacina e ajuda-as a decidir o que querem fazer por si próprias. Por via disso, várias raparigas dos 9 aos 14 anos tomaram a vacina voluntariamente. Algumas pediram-nos a vacina ainda antes de terem autorização dos pais.
Em 2020, o Malawi distribuiu 20 mil vacinas para a Covid-19 que ultrapassaram o prazo de validade, por entre mitos e incompreensões que levaram muitas pessoas a recusá-las. Nkwenzalamba diz que o problema se repete com a HPV. Há pais que não dão consentimento.
Receavam e suspeitavam que estávamos a vacinar as crianças para que ficassem inférteis. Alguns julgavam que queríamos vacinar as suas filhas contra a Covid-19 e que tínhamos mudado a aparência das doses da Covid-19.
Responsáveis de saúde do Malawi reuniram-se com os chefes tradicionais e com os pais para ajudar a destruir os mitos. As taxas de vacinação da campanha dos MSF aumentaram. Alfred Firi é o chefe de saúde preventiva do distrito de Machinga.
Desejamos a normalização deste apoio também para que os Médicos Sem Fronteiras nos possam ajudar sempre que precisarmos uma campanha de HPV.
Os Médicos Sem Fronteiras dizem que se não houverem mais perturbações, continuarão com as vacinas para reduzir a alta taxa de mortalidade deste cancro no Malawi e até um dia acabar com ele.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E na próxima sexta-feira iremos falar de conflitos no continente africano. 14 horas 23 minutos. Resumo de notícias. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, assinaram hoje um acordo de cooperação estratégica após dois dias de negociações que o presidente russo disse terem sido construtivas e sérias. Putin disse esperar manter contacto permanente com seu homólogo chinês. A guerra na Ucrânia foi um dos principais tópicos das conversações de dois dias e fontes oficiais russas afirmaram que o presidente Putin forneceu hoje o que chamaram de clarificações sobre a posição da Rússia quanto à guerra na Ucrânia. Em discurso ontem, esteve um plano de paz de 12 pontos da China que foi discutido pelos dois presidentes durante mais de 4 horas e hoje a guerra na Ucrânia devia voltar a ser discutida. Um porta-voz do Kremlin disse que nas conversações de ontem houve o que chamou de uma conversa séria, com uma troca completa de pontos de vista. Já hoje, o presidente russo disse que o Ocidente não está pronto a aceitar o plano de paz da China seja base para a solução do conflito. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse que qualquer apelo ao cessar-fogo por parte da China servirá apenas para apoiar as suas conquistas, ou melhor, as conquistas russas. Blinken acusou a China de dar cobertura diplomática à Rússia para cometer graves crimes na Ucrânia. No Quênia, um estudante universitário foi morto e mais de 200 pessoas foram presas durante manifestações de protesto na segunda-feira contra o governo do presidente William Ruto e o alto custo de vida, disse hoje a polícia. As manifestações convocadas pelo líder da oposição, Ray Londinga, ocorreram em várias partes do país. E, por último, pelo menos 550 pessoas foram detidas na África do Sul durante protestos de segunda-feira organizados pelo Partido Combatentes de Libertação Económica de Esquerda Radical, anunciou a polícia. A polícia do país disse também que maior número de detenções ocorreu na província de Gauteng, onde se situa Pretória e Joanesburgo. Ponto final, a emissão vespertina da Voz da América. Sonoplastia de Audrey Riggs, a realização de Lio Sahilo. Eu sou a Mãe Miguel. Nos voltaremos amanhã. Continuação de uma ótima terça-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No Dia Internacional da Mulher, a 8 de março, ao entregar o 17º Prémio Internacional de Mulheres de Coragem, a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, apresentou o primeiro reconhecimento do grupo honorário Madeleine Albright do Departamento do Estado às mulheres e meninas manifestantes do Irã. Quem, após o assassinato brutal de Mahsa Amini, inspirou a todos nós, através de bairros e salas de aulas, de prédios, de apartamentos, de janelas de carros, os manifestantes cantaram em todo o Irão e ao redor do mundo. Criaram um coro global para exigir igualdade de género e direitos humanos. A embaixadora Thomas Greenfield destacou a resposta brutal do regime. O regime torturou manifestantes pacíficos. Eles prenderam milhares de pessoas. Eles feriram gravemente e mataram iranianos em repressões sangrentas. Para os responsabilizar, os Estados Unidos anunciaram mais sanções contra o regime iraniano pela sua repressão a manifestações pacíficas e corte de acesso à internet desde o início dos protestos, em setembro. As sanções apontaram para 2 funcionários iranianos que supervisionam as prisões, Ali Shamarrahali e Dariush Bakshi, bem como 2 altos líderes de segurança do Irão. 3 empresas que impõem a aplicação da lei iraniana e os chefes daquelas empresas e um oficial da lei de alto escalão. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse em comunicado que os 2 agentes penitenciários foram cúmplices dos maus-tratos de detentos pelas forças de segurança, inclusive através de estupro, tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Fim de citação. Os 2 oficiais de segurança são Sayed Abdulrahim Mousavi, comandante em chefe do exército iraniano, e Arbit Shasaravi, comandante do corpo provincial Shohada, na província do Azerbaijão Ocidental. Alega-se que as forças do corpo Sob Shashavari detiveram e torturaram rotineiramente indivíduos e o pessoal do exército iraniano, sob o comando de Mousavi, supostamente usou metralhadoras para disparar indiscriminadamente contra os manifestantes. Mahdi Amiri, diretor técnico adjunto de Assuntos Ciberespaciais da Procuradoria-Geral da República, foi incluído na lista pelo seu papel central nos esforços do regime para bloquear o acesso à internet. As três empresas iranianas foram alvos de sanções por permitir a repressão violenta de manifestantes pacíficos pelas forças policiais. Os Estados Unidos continuarão a agir contra o regime que perpetua o abuso e a violência contra os seus próprios cidadãos, especialmente mulheres e meninas, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.